Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira e mais uma edição do Alô Imóvel. Você pode assistir nesse momento uma live lá no nosso Instagram, tá? Você pode acessar, ainda não tá aberta não? Ah, tá. Vai ser stories depois. Muito bem. Então daqui a pouco tem lá os cortes dos melhores momentos do Alô Imóvel no Instagram. Fique à vontade. Você pode também ouvir nas plataformas de rádio de qualquer lugar do mundo, no nosso aplicativo e também no nosso site. Fique à vontade. Bom dia, Diogo Souza Gomes.
Bom dia, Barney.
Tá bom?
Bora lá.
Hoje somos eu, você, você e eu.
Nós quatro.
Muito bem. Primeira pergunta de hoje, Diogo.
Bora lá.
Meu contrato de aluguel termina em 3 meses e o proprietário diz que não pretende renovar. O que eu posso fazer?
Procurar outro imóvel para
vazar.
Morar.
Vamos rimar? Não. Vazar.
Se o seu contrato é de 30 meses, como é o padrão do mercado, o contrato vai vencer. O proprietário já está te avisando que não vai renovar, não tem o que fazer. Ele tem direito de pedir o imóvel dele de volta e aí você tem que procurar um outro imóvel para alugar, né? No, ou tentar negociar com ele ali uma nova locação com um novo valor, etc e tal. Mas não necessariamente ele está pedindo por causa de valor. Ele pode precisar de usar o imóvel, por exemplo. Então acabou o contrato, tem que desocupar o imóvel.
É uma situação estranha, esquisito, que você se acostuma com a vizinhança, com o bairro, com o ambiente e vai ter que sair.
É um dos problemas de morar de aluguel, né, Barney? Então, a pessoa que compra o imóvel, muitas vezes a gente fala, ah, mas tem taxa de juros, tem financiamento para pagar, mas tá, primeiro você está comprando uma coisa que é sua e segundo você está ali tendo a tranquilidade de que amanhã ninguém vai te pedir esse imóvel, tentar reajustar valor e etc e tal.
Achei o imóvel num preço legal, mas ele ainda não tem escritura. Só contrato de compra e venda. Vale a pena ou é muito arriscado?
Ô Barney, não é que seja muito arriscado ter o contrato de compra e venda. Uhum. Tem que entender como está a documentação desse imóvel. Porque às vezes eu comprei de você, a gente só fez o contrato de compra e venda, mas você tem a escritura e o registro do imóvel e eu só não transferi para o meu nome ainda. Uhum. Então, num ato único, a gente vai fazer a transferência de você para mim e de mim para quem eu vender. Isso é possível. Agora, não. É um imóvel construído num terreno que não tem documento e o imóvel também não tem documento.
Evasão.
E aí só tem um contratinho de compra e venda, eu passo a correr muito mais risco. Então, o problema não é ter ou não ter o contrato de compra e venda. Uhum. É não ter documentação que seja regularizável o imóvel de forma segura para você comprar.
Ô Diogo, eu estou financiando um imóvel, eu queria saber, vale a pena antecipar parcelas para diminuir os juros do financiamento?
Ô Barney, é sempre uma conta matemática simples, né? Eu tenho dinheiro guardado no banco, a aplicação me dá mais do que o juro do financiamento, não justifica necessariamente eu antecipar. Só que essa conta não pode ser só da taxa de juros, porque quando você antecipa, você está antecipando de trás para frente. Então, além dos juros, você está antecipando o seguro, que vai ficando muito caro depois de uma certa idade. Então, normalmente sim, se você tem o dinheiro parado, vale a pena antecipar o seu financiamento, porque você vai encurtar muitos anos de pagamento fazendo isso de tempos em tempos.
Caso eu encontre um aluguel com preço muito acima do normal por causa da situação das chuvas, eu posso denunciar para quem?
Ô Barney, é interessante essa pergunta, cara. A gente até recebeu ontem uma orientação do Ministério Público e a rede social tá bombando com esse tipo de informação. Mais uma vez, né? Semana passada a gente falou isso aqui. E o quanto que a gente precisa alertar a população de que, assim, a gente já vinha sofrendo há muito tempo em Juiz de Fora o aumento do valor dos aluguéis e vai continuar sofrendo. Uhum. Porque não tem definitivamente imóvel para alugar na cidade, no volume que a cidade precisa para atender. Pra você ter ideia, a gente teve uma reunião com a prefeitura precisava ter 250 imóveis para alugar e a gente falou assim, cara, não existe 250 imóveis para alugar nessa faixa de valor em Juiz de Fora. Né? Então, assim, a gente vê algumas denúncias pontuais de algumas imobiliárias que podem estar se aproveitando do aumento nesse momento. Uhum. E aí sim, você pode denunciar no Ministério Público, no PROCON e tal. Mas em regra geral, por tudo que eu tenho acompanhado, né, por estar lá à frente da Associação das Imobiliárias e toda a mobilização, os proprietários não estão aumentando abusivamente os valores. Eles estão mantendo ali os valores que já estavam sendo anunciados. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não tinha noção de quanto custava um aluguel. Uhum. E agora passou a buscar um aluguel e viu que o valor é um valor alto, mas infelizmente essa é a realidade do mercado de Juiz de Fora hoje.
Muito bem. Eu tenho um terreno, estou pensando em construir para depois vender. Eu preciso regularizar a obra na prefeitura antes de vender?
Ô Barney, primeiro você precisa ter a autorização da prefeitura antes de construir. Então o processo é, eu tenho terreno, faço um projeto com um engenheiro, com um arquiteto, vou aprovar esse projeto na prefeitura, vou receber o alvará de construção. Quando a construção fica pronta, eu vou entrar na prefeitura para pedir o ABITSE, ou seja, a prefeitura vai lá atestar de que o que ela me autorizou a construir foi de fato construído. Aí eu vou reunir documentação, vou pagar taxas de obra de INSS, etc e tal, e aí sim vou averbar a construção para eu ter um registro daquela casa que foi construída, e aí sim eu posso vender com toda a segurança. Sem isso, você vai ter só o contratinho de compra e venda, como a gente sempre fala aqui, e pior, se não tiver regularizado, por exemplo, você não consegue fazer uma venda com financiamento bancário, ou seja, vai diminuindo muito as suas possibilidades de negociação.
Passou um filme na minha cabeça agora. O Jacaré, ele trabalhava no ABITS. Ele que conferia o ABITS. Eu lembro que ele falou assim: você quer trabalhar comigo? Não, vai lá. Eu segurava a ponta da trena.
Boa. Jacaré é nosso despachante, tem mais de 20 anos na Sousa Gomes.
Abraço, Jacaré. Gente finíssima. Se o contrato de aluguel ainda está em vigor, o proprietário pode aumentar o valor antes do prazo de reajuste por causa da situação da cidade?
Não, Barney, aí sim configuraria um abuso como na pergunta anterior. Então, se o contrato está vigente, o proprietário tem que respeitar aquele contrato, ele só pode fazer a atualização do valor pelo IGPM anualmente. Então, isso não é aumento, ele só está ajustando o valor ao índice que já está combinado desde a assinatura do contrato. Mas ele não pode simplesmente falar assim: ah, não, agora está faltando imóvel na cidade, aumenta seu aluguel de 1.000 para 2.000. Ele tem que respeitar o prazo do contrato.
Estou interessado em comprar um imóvel que está em inventário. Posso comprar mesmo assim ou preciso esperar terminar esse processo?
Ô Barney, pode comprar sim. É bom ter alguns cuidados. Primeiro, entender quem vai assinar esse documento. Então, pessoa próxima a mim, eu confio, são dois herdeiros, os dois vão assinar o contrato e o inventário já está acabando, vão esperar acabar para resolver? Ok, vamos documentar isso, né? O contrato está em nome do espólio, que é o inventário, os inventariantes estão todos assinando, né? Ou os herdeiros aí estão todos assinando, ou não, é um processo inicial de inventário ainda, seu advogado pode ir lá e pedir um alvará judicial autorizando a venda daquele imóvel. Então, no alvará, o juiz vai estabelecer a venda daquele imóvel, quem assina por essa venda, e aí você também pode fazer a compra do imóvel. Então, o problema não é estar em inventário, o problema é definir documentalmente qual que é a maneira mais segura, tanto para quem está vendendo ali, no caso, os herdeiros, quanto para quem está comprando, não ter nenhuma surpresa lá na frente, como, por exemplo, eu falo que sou o único herdeiro, aparece e aí aparece daqui a pouco mais três herdeiros falando que aquela venda não tem valor, arrumei um problema pra minha cabeça.
Quero comprar um apartamento na planta, mas tenho medo da construtora atrasar a obra. O que é que eu posso fazer?
Ô Barney, é raro, mas acontece muito, né? Então, assim, primeiro, cara, é importante as pessoas entenderem que muitas vezes a obra acaba atrasando por motivos alheios à vontade da construtora. Assim como aconteceu na pandemia. Pandemia, tudo parou, obra parou, tudo parou, obra atrasou. A maioria das obras atrasaram durante a pandemia. Fora isso, a gente tem hoje a Lei dos Distratos, que é uma lei de 2018, que deixa muito claro quais são as obrigações e regras da construtora, inclusive os prazos estabelecidos no contrato. Então, hoje, em regra, se a construtora atrasar, ela tem que pagar uma multa para você, que isso vai estar estabelecido no seu contrato. E, por vezes, também até o aluguel do imóvel que você paga até ela te entregar definitivamente a chave. Mas, primeiro ponto, é importante isso estar muito bem estabelecido em contrato. Por isso que eu bato tantas vezes aqui de faça um contrato bem feito que proteja as duas partes em todas as possibilidades possíveis. Gilberto da GPS fala muito isso. O contrato é feito para brigar. Então, vamos fazer tudo na maior boa fé, mas vamos deixar o contrato o mais organizado possível para que, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, cada parte tem ali as suas questões pré-definidas. Mas eu acho ainda, Barney, que independente do contrato, a melhor forma de não acontecer isso é ver o histórico da construtora. Então, pesquisa na internet, vai em outros prédios da construtora, vê se ela atrasou, se ela entregou em dia, como é que foi a entrega, como é que foi o pós-obra, como é que ela gerenciou todo esse lançamento que ela fez. Eu acho que é a melhor maneira, se você tem um histórico de sempre entregas em dia, teoricamente você tem menos probabilidade de que aquela construtora atrase por algum motivo. Assim como se já é recorrente que toda a obra daquela construtora atrasa,
é cilada.
É cilada, Bino.
Estou pensando em alugar um imóvel direto com o dono, sem imobiliária. O que fazer para evitar qualquer tipo de problema?
O Barney, não tem muito problema de alugar direto, cara. Né? O que a gente sempre fala é que quando está com uma imobiliária, primeiro porque ela está mais preparada para fazer essa administração e organizar as duas partes ali para que elas não tenham conflito hora nenhuma. Então, quando você vai fazer a locação direto com o proprietário, o primeiro ponto é fazer um contrato bem elaborado. Um contrato que proteja as duas partes, qual vai ser o vencimento, qual vai ser o prazo, qual vai ser a garantia do contrato, fazer uma boa vistoria. Uma das coisas que mais dá problema na entrega do imóvel é uma vistoria mal feita, porque você não relata direito como está o estado atual do imóvel e na hora de entregar você não consegue comprovar qual que era o estado para exigir que o inquilino faça ali os reparos necessários. Então, ter isso tudo muito bem elaborado vai te deixar mais protegido para você alugar direto com o proprietário sem problema nenhum.
Meu vizinho parece que construiu um muro que parece ter avançado um pouco do meu terreno. Como eu posso confirmar se isso realmente aconteceu?
Ô Barney, se você tivesse visto isso no começo, talvez facilitasse de agora não ter que brigar pela demolição de um muro, né?
É.
Mas a melhor forma é, você tem a planta do seu imóvel aprovado na prefeitura. Então você sabe suas medidas e as medidas do vizinho. Né? Aí você pode contratar um topógrafo, por exemplo, para fazer a conferência das medidas, e aí ele estando errado construindo no seu muro, você vai tentar negociar com ele ali, né? De uma forma amigável, ou infelizmente, se não for amigável, vai ter que acionar ele judicialmente para decidir lá com os seus advogados e juiz o que vai fazer. Ele vai te pagar pelo pedaço que usou, vai ter que arrumar essa documentação na prefeitura, porque amanhã, se você for vender esse terreno, ele não mede mais o que você fala que tem, né? Ou realmente vai demolir o muro e fazer no lugar certo.
Sou o proprietário e também fiquei com prejuízo das chuvas. Se eu precisar ajustar o aluguel do meu imóvel, como fazer isso sem correr o risco de ser acusado de abuso?
Ô Barney, exatamente o que eu respondi, cara. Se você também ficou no prejuízo, poxa, em que sentido, né? A gente teve lá, cara, teve um prédio no Paineiro ali que o prédio todo tá interditado. Só lá a gente tinha 20 aluguéis.
É.
O que vai fazer, cara? Não tem o que fazer, né? Prejuízo pro proprietário, obviamente, porque ele vive daquela renda, mas também é prejuízo pro inquilino. Então, sinto muito, desocupa o imóvel, cancela o contrato sem prejuízo para ninguém e vida que segue. O proprietário que vai tentar agora buscar seus direitos junto com a prefeitura, com o condomínio que vai ficar interditado por um bom tempo. Então, isso é um grande problema. A gente viveu uma catástrofe. A gente não está falando de uma coisa que acontece todo dia, que foi uma chuvinha que atrapalhou o imóvel, né? Mas vamos supor que o imóvel não tenha sido ali exigido de desocupação. Cara, você tem que respeitar o contrato. Você tem um contrato com valor de contrato. Se você teve prejuízo de alguma forma, o seu contrato tem que ser mantido com o inquilino. Você não pode simplesmente aumentar o valor se o contrato está vigente, nem que você queira, né? A lei do inquilinato é bem clara em relação a isso. Você tem que respeitar o prazo de contrato e o valor que está ali estabelecido.
Muito bem. Estou interessado em comprar um apartamento, mas o corretor disse que ele ainda tem com pendência de documentação. É seguro fechar esse negócio assim?
Ô Barney, o que é pendência de documentação?
Vamos lá.
Exatamente. Né? Então assim, é pendência. O prédio ficou pronto agora, a prefeitura só não emitiu a BITS ainda, por causa de trâmites burocráticos, né? A prefeitura, por exemplo, esses dias aí tá tudo parado por causa da chuva. Então, a pendência é só a emissão do BITS? Isso é um tipo de pendência. A pendência é, não tem documento nenhum, nem do terreno. É outro tipo de pendência. Então, por isso que é importante estar assessorado por uma imobiliária ou por um advogado, para que ele verifique para você, de fato, quais são as pendências, qual que é a probabilidade da regularização e qual é o tempo que isso vai levar. Porque tem pendências que resolvem-se em 15 dias, 30 dias. Tem pendências que demoram anos. Então, tem que entender qual é o tipo de pendência para você saber se você quer não só correr o risco, mas se você vai estar fazendo essa compra com segurança.
É verdade que imóveis interditados e os que também foram condenados, a isenção do IPTU será concedida automaticamente?
Não, Barney, não é verdade. A pessoa tem que ir lá, né? E fazer o pedido da isenção. Até porque não tem como a prefeitura saber todos os imóveis que foram afetados pela chuva, né? Esse mapeamento demoraria muito tempo e ela não tem como ver isso ali automaticamente. Não tem mão de obra suficiente para isso. Então o contribuinte tem que entrar na prefeitura ágil lá e fazer a comprovação e seu pedido para ter essa isenção do IPTU. Não é automático, não.
Muito bem. Nesse momento em JF, qual é o cuidado principal que quem está procurando aluguel precisa ter para não cair no golpe ou abuso?
Ô Barney, infelizmente a gente tem muita gente de má fé, né? Que tenta aproveitar da situação e dos momentos. Então, nós temos uma associação das imobiliárias e a gente tem conversado muito lá para poder manter as boas práticas e tal, mas a gente tem muitas imobiliárias que não fazem parte da associação, por exemplo. E a gente viu, sim, denúncias de pessoas que estão cobrando 5 meses de caução, denúncias de pessoas que aumentaram o valor do aluguel de forma arbitrária ali na hora da locação. Então, o que eu entendo são duas coisas. Primeiro, a pessoa consegue pesquisar para saber qual que é a média de valor de aluguel daquele prédio. E cabe ela querer alugar ou não.
Ou não.
Por outro lado, a gente precisa entender que o proprietário precisa ter também um rendimento do aluguel dele. Ele não pode sair abaixando o valor do aluguel dele só porque ele está tentando te atender numa demanda emergencial, como está acontecendo agora em Juiz de Fora. Então, são dois pesos e duas medidas sempre, né? Sempre tem os dois lados, Barney. A gente tem gente que precisa daquele aluguel para sobreviver e pagar conta, né? Então, eu acho que assim, tem muita coisa que está acontecendo que as pessoas também, por ingenuidade, estão achando que é abuso. Mas, sim, vamos lá. Caução, a lei é muito clara, não pode exigir mais do que 3 vezes o valor do aluguel como depósito de caução. Ponto final. Acabou. Aí sim, a imobiliária está exigindo 5, vai denunciar ela no PROCON, no Ministério Público. Beleza. Agora, não, cara, o aluguel naquele prédio é R$1.200 e a imobiliária não quer reduzir o valor para te agradar, o proprietário tem direito de não reduzir o valor do imóvel dele.
Uma coisa que você falou no programa passado é: ah, eu só tenho condições de alugar com a garantia do caução. A imobiliária não aceita caução. É o direito dela.
Exatamente. A gente não trabalha com caução há mais de 20 anos.
É o direito dela.
Mas eu tenho outras 10 modalidades de garantia.
Isso não é um abuso. Ah, ela só aceita o seguro fiança. É o direito dela.
Exatamente. Assim como, o que não pode, Bané, você viu meu anúncio ontem por 1.200. Você chegou no balcão da imobiliária hoje, falou que você tá precisando mudar urgente, eu falo assim, não, tá, mas agora é 1.400.
Não, aí não.
Agora é 2.000.
Sim, aí é abuso.
Aí pode ser configurado abuso. Agora não, o imóvel tá ali, cara, anunciado pelo preço que o proprietário acha que vale. Você pode alugar ou não, simples assim.
Muito bem. Já paguei o IPTU deste ano, mas o imóvel foi atingido pelas chuvas. Eu tenho direito a reembolso ou crédito desse valor?
Ô Barney, a gente até discutiu isso semana passada com a prefeitura. Provavelmente quem já fez o pagamento vai ter o crédito pro IPTU do ano que vem. Porque a prefeitura dificilmente vai te devolver esse dinheiro. Ela não consegue ter essa gestão de caixa para poder devolver o dinheiro do IPTU pago. Então, ou ela vai gerar algum crédito tributário ou provavelmente vai te isentar do IPTU do ano
que
seguinte.
Vem. Exatamente. Muito bem. Chegou a hora da dica do Diogo de hoje.
Ô, Barney, a minha dica hoje eu acho que é pro investidor de imóvel. Porque a gente vem falando aí alguns meses sobre o valor do aluguel. A gente vem vendo muito claramente agora que as imobiliárias se uniram para tentar ajudar na catástrofe das chuvas. O quanto que a cidade está sem imóvel para alugar, né? E como a gente vem alertando aqui há muito tempo, o quanto que o valor do aluguel vai subir na cidade inevitavelmente pela escassez que a gente tem, independente do momento da chuva. Então minha dica hoje é para os proprietários de imóveis que têm dinheiro aplicado, ou para quem tem só dinheiro aplicado e não diversifica no mercado imobiliário, até por causa dos acontecimentos que tem rolado aí com os bancos ultimamente, né, de bancos fechando as portas da noite pro dia e muita gente com dinheiro preso lá dentro que vai se perder. Eu acho que diversificar o portfólio é muito importante, e para esse proprietário ficar de olho aí nos apartamentos, tanto dos estúdios quanto 2 e 3 quartos, para investimento. A gente tem muita oportunidade boa de imóvel pronto na cidade hoje, ainda com preços muito bons, porque o preço do imóvel vai aumentar bastante ainda em 2026, 2027. Então é o momento que ele consegue ainda comprar o imóvel com preço muito bom, com preço competitivo, e colocar esse imóvel para locação, para ter não só a rentabilidade do aluguel, mas também a valorização do imóvel no tempo. Então, para quem gosta de investir em imóveis ou para quem está com isso no radar, é um bom momento para procurar aí a sua imobiliária, conversar com o seu corretor, entender o momento de mercado e ver como é possível hoje fazer um bom investimento do imóvel de aluguel, não só dos compactos, mas também dos apartamentos de 2, 3 quartos, que tem tido muita procura e muito pouca oferta na cidade.
Muito bem. Até semana que vem.
Semana que vem estamos de volta.
Valeu.
Valeu.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário. Alô.